Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora mais um Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa, você já sabe, é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA, com apoio da Faculdade de Comunicação. O objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência e sucesso aqui no ensino superior.
Ei!
Se liga!
Na assistência estudantil!
Nesta edição do Saeste Você, vamos tirar dúvidas sobre o projeto de acompanhamento do desempenho discente. O PROCAD tem como objetivo principal acompanhar pedagogicamente os alunos atendidos pela Saeste para que eles possam concluir a graduação no tempo regular e com sucesso. Para isso, o PROCAD mapeia as dificuldades que interferem no desempenho acadêmico, acompanha o discente com baixo desempenho, implementa individualmente ou coletivamente hábitos de estudo e gestão do tempo acadêmico, assessora as faculdades e os professores sobre assuntos relativos à situação acadêmica dos estudantes. E ainda, o PROCAD apoia e monitora as ações de combate à retenção e evasão na graduação da UFPA, propondo ações e estratégias pedagógicas que fortaleçam o processo ensino-aprendizagem. E antes da gente tirar todas as dúvidas aqui de como funciona todo esse trabalho do PROCAD, da equipe que faz parte do projeto de acompanhamento do desempenho discente, vamos ouvir uma reportagem com alunos que são atendidos pelo PROCAD, que têm acompanhamento pedagógico, e eles vão falar um pouquinho agora sobre a importância desse trabalho na vida deles. Vamos ouvir a reportagem.
Conseguir a aprovação e estudar na UFPA é um sonho para muitos alunos, mas as exigências das disciplinas, provas e trabalho podem afetar o desempenho dos estudantes. E com isso, aparecem as notas baixas, reprovações e até desistências. Para manter um rendimento satisfatório, os alunos podem contar com o PROCAD, o Projeto de Acompanhamento do Desempenho Discente ofertado pela Saeste. Um dos atendidos é Donavan Queiroz, estudante do curso de Ciências Sociais. Ele conta que passou por problemas psicológicos, como ansiedade, que influenciavam no foco, na compreensão das matérias, no interesse em estudar em casa e também na socialização com outros colegas de turma. Foi a própria faculdade quem encaminhou Donavan para receber o atendimento pedagógico. Com ajuda, hoje ele percebe mudanças no rendimento e vários obstáculos superados.
O primordial foi o interesse, né? Interesse a voltar a estudar. E também a organização, poder me organizar para fazer as tarefas, para fazer os trabalhos acadêmicos. Também a vontade de almejar possibilidades futuras dentro da própria universidade. Antes eu não tinha uma perspectiva de fazer um mestrado ou de continuar a carreira acadêmica. Hoje em dia eu tenho essa vontade de continuar a minha carreira acadêmica, fazer um curso de pós-graduação, uma especialização. Tem me ajudado bastante também. Também, pois, como um acompanhamento psicológico, psiquiátrico que eu tenho, te dá assim, um pouco mais de ânimo mesmo, de ir para aula, paciência. Eu tenho problemas de ansiedade, aí eu tô menos ansioso, isso possibilita que eu consiga ter mais foco para estudar, mais interesse. No meu curso a gente tem muita leitura, muito conteúdo durante o semestre. Às vezes a gente tem que ler, durante uma semana a gente tem que ler vários livros. Como a carga de leitura é muito grande, acaba que antes eu tinha essa sensação de não poder dar conta de todas essas leituras, de todos os trabalhos, da resenha dessas leituras, ou então dos trabalhos, dos artigos que eu tinha que fazer. Hoje em dia eu percebo que dá para eu conseguir fazer de uma forma mais organizada e que não vai sobrecarregar também meu próprio psicológico.
Já a estudante Aminadab Lima teve uma realidade diferente. Ela saiu do arquipélago do Marajó para cursar matemática em Belém. Porém, a descoberta de problemas de saúde e as dificuldades para se adaptar à capital levaram Aminadab a desistir do curso. A estudante acabou aprovada no vestibulinho em pedagogia, mas novamente teve o rendimento afetado por questões familiares e de saúde. Foi com a ajuda da equipe de acompanhamento pedagógico que a realidade mudou.
Então, a partir desse momento que a coordenação pedagógica passou a me direcionar, aí meu desempenho acadêmico começou a aumentar E ela começou a intervir nas formas de ensino, qual era melhor, se eu estava muito rápida. Quando vinham as crises, se eu tinha que parar, se eu estava respaldada, porque tinha muitos professores que não estavam nem aí, só que estavam a fim de reprovar e pronto. Então, eu tive um apoio, assim, psicopedagógico. Tanto que eu faço acompanhamento no SAPES e tenho todas as minhas consultas. Tudo é passado por eles. Dependendo da situação, de mês a mês, eu faço consulta com a assistente social e com a psicopedagoga na reitoria.
O atendimento pelo PROCAD é direcionado aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Com essa e outras ações, a SAEST busca favorecer a permanência e o sucesso dos alunos na universidade. Com produção e reportagem de Bruna Ribeiro, Karen Alcântara, para o SAEST Você.
Depois da reportagem que mostrou aí a importância do acompanhamento pedagógico para os alunos atendidos pela Superintendência de Assistência Estudantil aqui da UFPA, agora vamos tirar todas as dúvidas sobre o projeto de acompanhamento do desempenho discente. O PROCAD é o nosso quadro Responde Aí.
Responde Aí!
E para responder hoje as nossas dúvidas sobre o PROCAD, recebemos a pedagoga Ana Clotilde Colares, que é coordenadora de integração estudantil da SAEST, aqui da UFPA, e também a pedagoga Maria de Jesus, que faz parte da equipe que faz esse acompanhamento pedagógico para os alunos aqui na UFPA. Muito bem-vindas, Ana Clotilde, mais uma vez aqui na Rádio Web, no SAEST Você. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada novamente pelo convite.
E também Maria de Jesus, muito bem-vinda à Rádio Web, ao SAEST Você. Muito obrigada. Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a história do PROCAD, né? Em qual contexto surge a ideia de implementar esse projeto de extensão para acompanhar pedagogicamente os alunos em vulnerabilidade socioeconômica aqui na UFPA?
Eu posso dizer que o PROCAD, ele vem de uma necessidade da própria lei do PNAES, o decreto 7.234. No seu artigo 3º, ele fala que há necessidade que a política ela seja monitorada e acompanhada no desempenho acadêmico. Então, se a própria lei ela já exige de nós que haja um monitoramento da política, obviamente deve haver um monitoramento do desempenho acadêmico, porque esse que é o grande objetivo do PNAES. O PNAES, a Política de Assistência Estudantil, ela é traduzida pelo seguinte: lá existem 10 áreas, essas 10 áreas são transformadas em projetos e ações que criam condições de permanência para os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para que eles tenham um percurso acadêmico com sucesso e possa, dentro das suas possibilidades, é claro, terminar, concluir seu curso no tempo regular. Então, para que isso ocorra, é preciso que haja o acompanhamento do desempenho discente.
Certo. Maria, complementa?
É necessário justamente compreender, não é, qual é de fato o objetivo do PROCAD, né, que ele está articulado e aliado a uma política pública de inclusão social no contexto universitário, né, no contexto das universidades públicas, para que eles possam justamente alcançar em tempo regular a sua conclusão de curso.
Atualmente, quantos alunos recebem o acompanhamento pedagógico, né? E qual é a realidade acadêmica desses estudantes em relação ao desempenho, às notas, na graduação? Como é que é feito também esse diagnóstico para chegar à conclusão de que o aluno precisa desse acompanhamento pedagógico?
Atualmente, no sistema, no SIGAEST, né, por conta justamente dessa demanda e do monitoramento, da necessidade de monitoramento, nós tivemos que criar no SIGAEST, que é um sistema gerencial de acompanhamento a todos os estudantes que recebem o auxílio permanência e moradia e todos os outros auxílios que fazem parte do programa, nós tivemos que criar dentro desse sistema o PROAP, que é uma aba, na verdade é uma aba que nós podemos, a partir dali, monitorar, avaliar e acompanhar esses alunos. Nós temos muito mais de 200, na verdade, fora do sistema, hoje nós visualizamos dentro desse nosso período agora que nós estamos de levantamento de dados, nós identificamos 84 alunos que estão fora desse sistema, que precisam ser incluídos no sistema e que eles não recebem auxílio financeiro, que nós chamamos que são os auxílios diretos, né? Eles recebem auxílios indiretos,
que
tá?
São...
Que é o próprio PROCAD, ele é considerado também um auxílio indireto. Tá?
PROC Vida é
o PROC Vida.
O PROCAD, complementando o que a Jesus falou, ele vem dentro de um sistema gerencial de assistência estudantil, que é o SIGAESH, onde os meninos se inscrevem. Então, eles passam por um processo seletivo, eles passam a receber esse auxílio e, ao final de um ano, para a renovação, é preciso que esses dois períodos letivos sejam avaliados para que ele possa galgar essa renovação do outro ano. Então, só para você ter uma ideia, como isso é grande, nós fizemos um levantamento de 2015 a 2018, nós já monitoramos, ou seja, nós já demos parecer favorável ou não, né? Na maioria, graças a Deus, favorável, para 11.710 alunos. São 11.700 alunos, 2.982 em 2015, 2.773 em 2016, 3.341 em 2017 e agora, até agora, outubro, 2.614. Então, são alunos que recebem auxílios financeiros. Os que estão fora dos auxílios financeiros, que só recebem o auxílio, o serviço, que são 200.
Certo. Certo? Então, agora vamos abrir espaço para as perguntas dos ouvintes.
Responde aí.
Meu nome é Amanda Oliveira, do curso de Contabilidade, e eu gostaria de saber, de fato, em que consiste um acompanhamento pedagógico.
O acompanhamento pedagógico, ele é compreendido por nós, não é? Embasado por uma perspectiva de autonomia, né? De sustentabilidade e de cidadania. Ele se dá, de fato, como ações interventivas. São ações que mediam os processos de aprendizagem a partir de etapas que se dão com o acolhimento, com o segundo momento que, se houver necessidade de orientação educacional, de organização de tempos de estudo, de metodologia de estratégias de estudo, também de aprendizagem. O estudo ele não está meramente conteudista, compreendido por nós. Ele é justamente um processo de aprendizagem contínuo, organizado e intencional.
Essas atividades acontecem no contraturno, depois da aula, do curso? Como é que funciona?
Isso, na verdade, os nossos alunos é como nós sempre colocamos, né? A gente tem autonomia e justamente diante das necessidades dele e interesses. Eles escolhem diante de quê? Eles têm um período que é de aula, direcionando sempre o seu horário conforme a sua disponibilidade de tempo, que isso não venha impactar nas suas aulas, mas que o resultado desse processo todo de acompanhamento pedagógico, ele vai impactar no seu desempenho acadêmico.
Agora, tá? Essas ações, esse acompanhamento, ele acontece assim, o aluno depende do tempo dele, da necessidade dele, mas aí o que ele tem nesse acompanhamento pedagógico? Ele tem uma sala, ele vai para a Saeste, aí as pedagogas, a equipe recebe esse aluno, há uma conversa, como é que funciona na prática?
Sim, na prática são ações interventivas que iniciam a partir de um acolhimento. Então, ou ele vem espontaneamente, ele sabe por algum colega que existe esse serviço, ou mesmo pelo próprio site que nós temos da Saeste, ou ele vem encaminhado também pela própria faculdade, ou o professor vem e nos informa que há determinado ou determinados alunos que estão dentro de uma determinada situação. A partir daí, desse momento, a gente busca construção de estratégias de como abordar, tá, esse aluno e junto com uma equipe, porque o pedagogo também ele não trabalha sozinho. Quando nós sentimos a necessidade de puxar outros profissionais, que é assistente social e o psicólogo. E junto com a faculdade, nós buscamos abordar esse aluno da melhor forma possível para saber se ele também tem disponibilidade de querer. Ele precisa querer o acompanhamento.
Uhum. Complementando o que a Jesus estava falando, com relação aos nossos alunos que já são assistidos pelos auxílios financeiros, quando nós detectamos que eles estão com baixo desempenho no decorrer do ano, que ele pode perder o auxílio se ele tiver dois períodos consecutivos abaixo de 5 e não estiver sendo acompanhado por nós, provavelmente ele vai perder. Então, quando a gente detecta que ele caiu no primeiro semestre, nós os convidamos, entre os que estão sendo assistidos financeiramente, nós os convidamos para esse apoio pedagógico. Alguns vêm, outros não. Então, nós não obrigamos, nada é obrigado. Até quando o professor encaminha, nós o convidamos para vir até nós o apresentamos o serviço e perguntamos, você deseja participar do acompanhamento pedagógico? Uhum. Ele pode dizer que sim e não vir nunca mais, ou pode dizer que não e no dia seguinte voltar, certo? Então, quero que fique claro o seguinte, todo o trabalho do acompanhamento pedagógico, seja ele monitoramento, que é o via Cigaeste, seja ele individualmente face a face, todo o tempo ele é porque ele quer, não porque nós obrigamos, tá?
Certo.
Nós não convocamos, nós os convidamos.
Responde aí.
Meu nome é Juliana Costa, do curso de Direito. Eu gostaria de saber se, além do PROCAD, a Saeste tem outras formas de acompanhar pedagogicamente os alunos que recebem auxílios diretos da assistência estudantil.
Não, nós estamos trabalhando fortemente dentro do PROCAD, porque dentro do PROCAD nós temos várias ações. Nós estamos aprovando esse projeto no Conselho Universitário, que ele vai ser um projeto de extensão de parte da Saeste, coordenado por mim, mas capitaneado tanto pela Maria de Jesus como pela Betânia. E depois que esse projeto estiver aprovado, nós vamos levar aos campi para verificar se os pedagogos, se a equipe, se o triê, pedagogo, psicólogo e assistente social dos campi, principalmente onde está completo, se elas vão aderir ao projeto. É um instrumento para nós trabalharmos e, ao mesmo tempo, já apresentarmos pronto para os campi e lá elas vão fazer as devidas adequações. Então, todo o trabalho do acompanhamento do desempenho acadêmico está dentro do PROCAD. Se nós quiséssemos, o PROCAD seria um programa. Mas como nós temos o apoio pedagógico, aonde lá versa sobre nivelamento da aprendizagem, sobre pró-digital, sobre acompanhamento social, sobre acompanhamento pedagógico, sobre acompanhamento psicoeducacional e até psicoterapia, como eu já falei para você a respeito do PROC Vida, que visa a melhoria do desempenho acadêmico, nós inserimos também esse projeto dentro do PROAP.
Responde aí!
Certo. Para a gente encerrar esse bloco, vocês já esclareceram bastante sobre a questão da inclusão, né, dos alunos no processo de acompanhamento pedagógico. A Ana Clotilde já explicou que quando é detectado o aluno com baixo desempenho acadêmico, vocês chamam esse aluno e perguntam.
No caso dos meninos que recebem o auxílio financeiro.
Quem recebe o auxílio financeiro é fácil detectar lá, porque está no sistema, é fácil detectar que ele está com o CRG baixo. Aí, se está abaixo de 5, chama. Mas os outros alunos que não estão no sistema, eles procuram, como esse esquema mesmo que a Jesus falou, isso, de procurar a Saeste, se tiver algum interesse, ó, eu tô abaixo, minha nota, meu CRG tá muito baixo, eu tô com problema em casa, tô com problema de saúde, não tô me sentindo bem, eu não tô conseguindo dar conta da universidade, aí pode procurar a Saeste.
É importante compreender que essa busca por auxílio técnico desses alunos, para esses alunos, não se dá somente por questões, né, de conteúdos, relação professor-aluno, não é? É questão de ambientação ao, né, ao momento universitário deles, mas sim, né, muito, a gente tem uma demanda ainda muito grande de problemas externos, né, que são problemas familiares que eles já trazem, ou outros problemas que são dificuldades, não é, com outras situações, outros sujeitos na vida deles, e aí isso tudo vem com eles para dentro da universidade, né? E a universidade, ela ainda não está preparada, não é, para dar conta dessas situações, para, né, estar junto a esse sujeito aprendente, né, que saiu de uma educação básica e hoje ele está no ambiente universitário e que para ele ocorre uma ruptura. Porque na maioria dos alunos que nós, né, atendemos, não é? Quando nós perguntamos pela família, eles dizem assim para nós: ah, mas a minha família, o que, que tem a ver agora que eu estou na universidade? Então, essa também é uma cultura que eles trazem, porque isso também já foi construído neles. Então, não é somente dificuldades de cunho didático, conteudista, puramente acadêmico. São vários elementos que fazem parte desse momento da vida dele que eles trazem. Eles não deixam da casa deles.
Complementando a Jesus, eu quero lembrar que o aluno assistido, o discente de graduação presencial, assistido pela Saeste, ele precisa ter um perfil de vulnerabilidade socioeconômica. Esse é o primeiro critério que é considerado. Então, a gente não tem a presunção de atender os 45 mil alunos de graduação. 50% é considerado vulnerável, 50% não é vulnerável. Então, para nós, o que é o vulnerável para o PROAP e, no caso, para o PROCAD? É o aluno que tem renda bruta per capita de até 1,5 salário mínimo. Então, às vezes, os alunos que não estão nesse perfil, eles vêm nos procurar. Nós os acolhemos, mas, infelizmente, como nós somos só 3 pedagogas aqui em Belém, nós não damos conta de todo mundo. 200 alunos já é muito aluno para nós 3 tomarmos conta. Então, se nós tivéssemos um grupo grande de 10 pedagogos, talvez pudéssemos atender um pouco mais. Talvez, inclusive, muitos alunos nos procurem também, exatamente porque a equipe é tão pequena, sabe que elas dão conta? Mas eles têm que ir lá. Porque no caso do aluno vulnerável socioeconomicamente, nós temos que dar conta.
Tem que dar conta nisso, tá? Né?
Nós não precisamos dar conta do menino que não é vulnerável. Pelo contrário, a gente acolhe, mas encaminha para outras instâncias. Agora, o aluno que é vulnerável, que a gente consegue comprovar a vulnerabilidade dele, nós damos o nosso jeito e atendemos.
Muito bem. Agora vamos dar uma pausa aqui no nosso quadro Responde Aí. Vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco ainda tem muitas outras dúvidas e esclarecimentos sobre acompanhamento pedagógico aqui no Saias de Você. Continue ligado.
Saias e Você.
Saias e Você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Saest e Você.
Saest e Você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Estamos de volta com Saest e Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Hoje estamos destacando o projeto de acompanhamento do desempenho discente. O PROCAD tem como objetivo principal acompanhar pedagogicamente os alunos atendidos pela Saest para que eles possam concluir a graduação no tempo regular e com sucesso.
Ei, se liga na assistência estudantil.
E quem responde hoje as dúvidas aqui sobre o PROCAD é a pedagoga Ana Clotilde Escolares, que é coordenadora de integração estudantil da Saest, e também a pedagoga da Saest, a Maria de Jesus. E nós vamos agora para mais perguntas dos ouvintes.
Responde aí.
Meu nome é Jamile, do curso de Psicologia. Eu gostaria de saber quais os principais problemas identificados pela Saest na realidade social e psicológica dos alunos com baixo rendimento acadêmico.
Olha só, geralmente o aluno que chega para nós solicitando apoio pedagógico, ele antes precisa fazer uma entrevista social com a assistente social. Assistentes sociais são as capitãs de todo o trabalho da assistente estudantil. E eu faço questão de fortalecer isso. Então, elas fazem a entrevista, elas fazem a triagem e na entrevista elas já percebem algumas coisas. Porque às vezes o aluno ele vai para pedir o auxílio emergencial. Quando ele está fora, porque ele fica ou fica no cadastro de reserva, ou ele não foi aprovado, não permanece por causa de documentação, enfim, tá? Então, ela já consegue perceber que aquele aluno ele não tem só a necessidade financeira, ele tem a necessidade do apoio pedagógico e às vezes do apoio psicoeducacional. E às vezes até o apoio psicoterápico. E, às vezes, até o apoio clínico. É uma ginecologia, uma oftalmologia, é uma ortopedia, enfim, é uma série de especialidades que o programa Estudante Saudável tem atendido, graças a Deus, através do Barro Barreto e através do Betina. Então, olha só, é impressionante isso. Dificilmente o aluno do apoio pedagógico, ele vem somente com a necessidade do apoio pedagógico.
Essa é uma realidade que nós vimos identificando já como obstáculos até potenciais ao bom desempenho acadêmico, né? E também a finalização do curso em tempo regular. É, como eu falei ainda há pouco, o apoio familiar, ele é um obstáculo, é a falta desse apoio, na verdade. Nós precisamos compreender que esse aluno, ele já chega para nós com muitos valores, ou valores que estão ainda em construção, valores sociais, valores de cidadania, valores políticos, ideológicos. Então, quando eles adentram esse espaço aqui, né, universitário, há muitas vezes um desvelamento desses valores ou uma desconstrução desses valores ou reconstrução. Esse sentimento nesse aluno, ele interfere muito para o êxito acadêmico. E aí nós vimos, por exemplo, como a Ana colocou, né? A questão emocional, ela borbulha. Ela vem assim como dar conta de toda essa questão aí das suas dificuldades aqui dentro.
E aí a Saest trabalha em todos esses vieses aí, né? Sim, do acompanhamento pedagógico, sim, acompanhamento psicológico, isso, assistência social, né?
Médica,
essa parceria aí para poder...
Quando nós identificamos que esse discente não tem como nós aplicarmos, né, nenhum instrumental pedagógico de acompanhamento diante da sua situação emocional abalada, nós damos o feedback para o psicólogo, acionamos a equipe novamente e damos uma, nós chamamos de stand-by mesmo, damos uma parada para que depois, dentro de todo esse acompanhamento, nós possamos retomar as ações com esse sujeito.
Responde aí!
Meu nome é Tamiris Poliana, do curso de Licenciatura em História, e eu gostaria de saber como é desenvolvido o plano de acompanhamento pedagógico do aluno com baixo rendimento acadêmico e se cada aluno tem um plano específico de acordo com as suas necessidades.
Sim. Cada sujeito tem uma forma de ser no mundo e enxergar as coisas nesse mundo a partir da sua ótica. Então, não tem como generalizar planos de aprendizagem. Né? A aprendizagem ela é sua, ela tem o teu ritmo, ela vai ter a tua cara. Tanto é que quando nós iniciamos a aplicabilidade dos instrumentais de gerenciamento de tempo, de metodologias e estratégias de aprendizagem, de estudo, nós primeiro fazemos todo o levantamento dessa realidade do cotidiano desse aluno. Eu sempre coloco um exemplo de um discente que quando nós fomos ver, e ele também foi se ver, nesse instrumental de gerenciamento de tempo. Quando ele se viu, ele disse assim, bom, mas eu ando mais com a minha cachorrinha do que comigo mesma. Então, quer dizer, ele tinha mais tempo durante a rotina diária dele para cuidar da cachorrinha do que para se organizar no seu dia a dia, cuidar da sua vida em si. Eu sempre coloco esse exemplo que a gente pensa assim, ah, mas isso aí, né, uma coisa que não interfere, interfere. Interfere porque você acaba todos os dias, não é, disponibilizando um tempo que você poderia estar agregando da melhor forma possível para o teu sucesso acadêmico.
E eu quero complementar também no seguinte, nós temos, dentro do acompanhamento propriamente, nós temos dois momentos. Nós temos um momento individual, que é esse que a Jesus acabou de relatar, e dentro do PROCAD nós também temos o acompanhamento coletivo, que é esse segundo momento que nós estamos partindo. Por exemplo, hoje eu estou com uma pedagoga lá em Cametá para fazer a escuta individual. Então, ela vai, com base nessa escuta individual, ela vai fazer o atendimento individual, depois vai organizar o tempo coletivo. Por exemplo, vamos supor que a maioria dos alunos que ela esteja atendendo esteja com problema no TCC. Ela não vai interferir no TCC, mas eles vão dizer para ela, nós temos dificuldade, nosso orientador tem muito aluno para orientar, nós temos dificuldade de entender os elementos de um pré-projeto de pesquisa. Então, o que nós estamos pensando aqui? Oficinas para elaboração desse pré-projeto. Claro que ela vai estar fazendo a interface com esses orientadores, para não passar por cima de ninguém. Nós não orientamos o conteúdo do TCC, até não dominamos todo o conhecimento. Mas nós conhecemos os elementos do TCC.
De um projeto de pesquisa.
Exatamente. Agora, com relação à questão que eu também quero chamar a atenção, porque eu sei que tem muitos alunos que estão nos ouvindo, é que além da história da cachorrinha, nós também temos alunos que passam a madrugada toda assistindo filme de Netflix. Alunos que passam a madrugada toda pendurado no WhatsApp. Alunos que passam a madrugada e até parte do seu dia no Facebook. Então, olha só o tempo que esse discente ou essa discente passa com coisas que, no meu ponto de vista, se eu estou fazendo um curso de graduação, são supérfluos. Esse tempo tem que ser organizado novamente. Então, se eu passo a madrugada no Facebook, no Netflix ou no WhatsApp, no dia seguinte eu estou exausta ou exausto para assistir às aulas e captar alguma coisa, aprender alguma coisa. É nesse sentido que nós trabalhamos também nessa organização do tempo.
Esse é um ponto muito importante, a questão da organização do tempo, né? Porque não só para os graduandos, todo mundo, a sociedade hoje vive imersa em tecnologia, redes sociais, Netflix, etc, etc. E acaba deixando algumas coisas de lado. Como é que vocês fazem? Qual é o retorno que vocês têm? Vocês veem que com as orientações há resultados positivos nesse sentido de deixar um pouco de lado os supérfluos, como falou a Ana Clotildes, e valorizar, priorizar o estudo mesmo, de fato?
Sim.
Ou é um desafio?
Não deixa de ser um desafio, porque o primeiro momento é na aplicabilidade do instrumental, o objetivo é que ele possa se ver. A partir do momento, e a gente sempre coloca isso, coloque o que verdadeiramente é a sua rotina, para que a gente possa te orientar. Então, a partir do momento em que ele olha, tá, já é um momento de sensibilização quanto ao tempo dele, não é, de vida. Né? Não é só o tempo dele acadêmico, mas o tempo dele de vida. Né? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Então, a gente trabalha muito nesse sentido, que ele possa refletir esse tempo dele, traçar objetivos. Você já traçou objetivo quando você entrou aqui? Ah, não. Pois é, então vamos ver. Então, qual é o teu horário de aulas? Qual é o horário que tu destina para os teus estudos? Qual é o teu horário de lazer? Qual é o teu horário de família? Qual é o teu horário de namoro? Então, todas essas, como você bem disse, hoje é necessário que, de forma geral, né, estejamos nos planejando. Não deixa de ser um planejamento. Então, em relação às questões das mídias sociais que nós temos disponíveis e todos eles acessam, não tem como nós dizermos a ele que ele precisa parar de usar. O importante é que ele possa refletir, sensibilizar e ver de que forma essa mídia ou esse excesso, né, ele vem prejudicar esse dia a dia dele. Que ele possa utilizá-la de forma mais assertiva.
Então, tem que ter esse planejamento mesmo, né? Essa questão de orientar mesmo esse planejamento.
Até porque ele precisa desse instrumento
para fazer pesquisa, para se informar também, né?
Isso. Olha só, a questão das mídias, elas são importantes e necessárias. Quando eu digo que elas são supérfluas, é quando elas ultrapassam a necessidade dele e prejudica o trabalho, prejudica os relacionamentos e prejudica, principalmente aqui no caso da universidade, o estudo.
Responde aí!
Meu nome é Otávio Queiroz, do curso de Psicologia, e eu gostaria de saber se o plano de acompanhamento pedagógico inclui visitas domiciliares e como funciona esse procedimento.
Inclui sim. Quando nós vemos necessidade. Nesse conjunto de alunos que nós acompanhamos, o que a gente percebe é descontrole, uma falta de planejamento, definição de objetivos e um estabelecimento de metas. É a organização do tempo de estudo, é a grande maioria, não é isso, Jesus? Os nossos alunos que precisam de acompanhamento, que estão com baixo desempenho em função de problemas de ordem psicológica, de problemas de ordem médica, é um número bem menor. Que quando eles estão estabilizados psicologicamente, estabilizados clinicamente, o desempenho acadêmico flui. Então, por incrível que pareça, os nossos alunos procuram apoio pedagógico para organizar o tempo. Então, quando é que nós fazemos a visita domiciliar? Quando o aluno precisa do apoio psicológico e precisa do apoio clínico. Ou aquele que precisa da organização do tempo, a não ser que ele diga, eu não tenho tempo para estudar porque eu não tenho um espaço de estudo. Aí é diferente. Aí nós vamos lá conhecer essa família, conversar essa família. Se a gente perceber que ele realmente não tem espaço de estudo, a gente tenta organizar o tempo para ele arrumar um espaço aqui na biblioteca. Ah, mas professora, eu não tenho dinheiro para pagar o RU. Aí a gente vai ver a possibilidade de dar uma gratuidade nele no RU para ele ficar de manhã e de tarde. Ele estuda de manhã, participa das aulas de manhã e fica para estudar à tarde.
Responde aí!
Eu sou a Jéssica Silva, sou de jornalismo. E por quanto tempo um aluno pode ser atendido pela SAEST com acompanhamento pedagógico?
Tem um período para esse aluno ficar? Quando é que vocês descobrem que ele já pode seguir a vida acadêmica sozinho, sem esse acompanhamento pedagógico? Ou ele pode ficar o tempo que
ele
for?
Ele pode ficar o tempo do curso dele. Sim. Agora, é claro que a gente quer ver crescimento. Nós cobramos. Às vezes eles estão bem, se a gente percebe que ele está envolvido com tóxico, a gente também procura saber, procura visitar a família, fica de olho, as pessoas observam. É muito engraçado, porque às vezes as pessoas sabem que nós estamos acompanhando, chega lá e diz, olha, eu vi fulano de tal lá na beira do rio. Aí a gente chama, vem cá, é verdade que você estava passeando na beira do rio? Não, não é verdade, é intriga da oposição, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente monitora. Então, se ele tiver que passar, se ele necessitar, agora, nós queremos que ele vá criando autonomia, porque quando ele terminar o curso, nós vamos deixar de existir na vida dele. Essa que é também a nossa preocupação. Aquilo que a Jesus falou inicialmente, da gente trabalhar autonomia, isso é fortemente, isso está dentro, muito forte dentro do nosso trabalho. Porque nós temos preocupação de quando eles saírem daqui, eles não terem mais esse apoio.
Nesse processo formativo dele, as atitudes é dele. E ele tem que compreender, não é, que ele precisa construir essa autonomia, uma autonomia responsável, né, e assertiva da vida dele. Porque daqui em diante ele vai estar no mundo do trabalho. E aí, como é que tu vai fazer?
E na maioria dos casos, vocês têm positivo essa questão desse acompanhamento? Vocês percebem que há uma progressão do aluno adquirir de fato essa autonomia? Ou muitos ficam até o final do curso ali com esse acompanhamento?
Não, pelo contrário. São poucos os alunos que nós ficamos até o final do curso. Muitas vezes, no primeiro, no segundo, no máximo terceiro atendimento, a gente já percebe, não é, junto com ele, é claro, tá, que ele tem condições, não é, de caminhar com as suas próprias pernas.
Responde aí.
Meu nome é Larissa Silva, do curso de licenciatura em Letras, Língua Francesa. Gostaria de saber qual é o papel das faculdades e principalmente dos professores nesse acompanhamento pedagógico. De que forma eles são inseridos no processo?
É importantíssimo e muitas vezes fundamental, porque assim, esse professor, ele é o sujeito, ele é o agente que está em sala de aula, né? Está no processo, na mediação desse processo de ensino-aprendizagem com esse outro sujeito. Então, são dois sujeitos que estão, ao mesmo tempo, ensinando e aprendendo. Essa é a relação que nós compreendemos, a relação professor-aluno. Então, ele tem essa vantagem e, muitas vezes, ele relega isso, que é o que a gente também acompanha. Professores acham que as situações que os alunos trazem para dentro de sala, com as suas várias dificuldades que nós já colocamos aqui, não dizem respeito a eles. Outros não. Nós já tivemos casos de professores super parceiros, compreendidos sobre o ato de ensinar, compreendidos sobre qual é, de fato, o seu papel quanto professor e professor universitário, porque ele vai além da educação básica. É claro, ele está num processo de aprendizado para o mundo do trabalho, ele sai daqui, que é um tempo, logo se espera que ele já esteja engajado no mundo do trabalho. Então, esse professor, ele é de fundamental importância. Então, quando nós temos esse professor que ele é parceiro, que ele é participativo nessa vida acadêmica do aluno, logo a gente consegue ter êxito imediato.
Mas a maioria dos casos, professores são mais parceiros ou menos parceiros?
São mais parceiros.
Mais parceiros.
Que bom, né?
Mais parceiros. A gente percebe esse processo de mediação, não só com o professor, com a faculdade também, não é? Uma parceria, né, bem melhor, né? Logo no início do acompanhamento, a gente percebia realmente que havia até uma falta de entendimento sobre o próprio trabalho que nós exercemos, que é de mediação. Nós não vamos interferir de maneira nenhuma, né, no seu ato de ensinar, tá? E de aprender.
Agora,
tá,
como é que deve ser? Como é que esse professor também pode se inserir? Porque às vezes ele também, como você falou, ele não tem essa informação, né? Ele vê o aluno ali, tá com nota baixíssimas, aí ele tem vários outros alunos, também tem várias outras coisas para fazer, para dar conta, e às vezes ele nem passa despercebido. O que que o professor tem que estar atento?
Então, essa é a palavra, estar atento. É difícil nós fazermos, professor está, eu falo nós, porque eu também sou professora, né? Então, é difícil realmente você observar 30, 40 alunos de uma só vez, mas tire um dia, dois dias para observar aquele que está te trazendo uma diferença no momento, né, da tua produção de sala de aula, né, na tua docência. Ele está te trazendo, ele traz um sinal, sim. Observar é um ato avaliativo. E a avaliação, nesse sentido, ela não pode se dar somente no sentido de observar para punir, e sim de observar para a progressão.
E também procurar a Saerte, né? Quando
justamente
precisar de ajuda.
Então, era isso que eu queria acrescentar também. Nós não fomos procurados por muitos professores, nós fomos procurados por poucos professores em relação ao número que existe dentro da universidade. Mas esses poucos professores que nos procuraram, teve a contrapartida da parte deles. Foram pouquíssimos os professores que nos procuraram e nos abandonaram. Inclusive, a gente quer elogiar, porque a toda vez que nós nos colocamos para fazer esse trabalho de mediação a respeito desse aluno, se por acaso é um problema de conflito em sala de aula, se é um problema de conflito entre o professor e o aluno, esse professor, ele sempre senta com a gente e diz, olha, eu não sabia disso. Mas é isso que a Jesus está falando. É preciso que o professor precisa estar atento. Ele não precisa estar interferindo, mas ele precisa estar observando. O que eu fico muito contente também é do respeito que esses colegiados, esses professores têm nos procurado, têm em relação a nós. Né? Às vezes eles até acham, como a Jesus diz, que a gente tem que interferir em determinadas coisas. Não, nós não interferimos. Por exemplo, nós podemos até solicitar algum, por exemplo, alguma decisão do colegiado a favor do aluno. Mas se o colegiado disser não, a gente acata, tem que acatar. Agora, a gente também, mas a gente argumenta. E olha, vou falar uma coisa para você. Nós ainda não recebemos um não ainda dos colegiados, sabe, do grupo de professores. Sempre eles estão atentos à superintendência.
Porque sabe da importância desse trabalho, né?
Ei, se liga na assistência estudantil.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Saerte Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. No nosso quadro Responde Aí, hoje quem tira as nossas dúvidas é a pedagoga Ana Clotilde Scolares, coordenadora de integração estudantil da UFPA, e também a pedagoga da SAEST, Maria de Jesus, e hoje nós estamos esclarecendo aqui sobre projetos de acompanhamento pedagógico dos alunos atendidos pela SAEST. Para encerrar esse bloco, só uma perguntinha, bem rapidinha, porque tem uma questão aí que os alunos sempre ficam em dúvidas, é a questão da avaliação pedagógica, né? Que é feita, todos os alunos que recebem, são atendidos pela SAEST, precisam passar por essa avaliação pedagógica, independente de ter acompanhamento pedagógico ou não, né?
Sim.
Como é que funciona? Como é que é esse procedimento?
Então, isso é uma exigência do próprio edital. Uhum. Tem um artigo lá. Para você renovar o auxílio anualmente, é preciso que o aluno tenha, pelo menos nos dois períodos consecutivos, ou anual, né? Primeiro semestre, segundo semestre, pelo menos um mínimo de 5 nos dois últimos desempenhos acadêmicos. Nem é o CRG. É os dois últimos coeficientes de rendimento, certo?
Então tem que cumprir.
Então, e 5 é o mínimo. Nós, esse ano de 2017, nós tivemos a grande surpresa. Nós tivemos o quê?
Foram 11 somente.
De 2.400 e pouco, foram apenas 11 indeferidos por baixo desempenho. Olha que maravilha.
Maravilha mesmo, né? Bons resultados aí, graças a todo esse trabalho aí da SAEST. Agora nós vamos dar mais uma pausa aqui no nosso bate-papo, mas no próximo bloco a gente continua tirando as dúvidas sobre acompanhamento pedagógico aqui na UFPA. Fique ligado.
SAEST e você.
SAEST e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA. SAEST e você.
SAEST e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Estamos de volta com o SAEST Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Hoje estamos destacando o projeto de acompanhamento do desempenho discente. O PROCAD tem como objetivo principal acompanhar pedagogicamente os alunos atendidos pela SAEST para que eles possam concluir a graduação no tempo regular e com sucesso. Para isso, o PROCAD mapeia as dificuldades que interferem no desempenho acadêmico, acompanha o discente com baixo desempenho, implementa individualmente ou coletivamente hábitos de estudo e gestão do tempo acadêmico, assessora as faculdades e os professores sobre assuntos relativos à situação acadêmica dos estudantes e ainda apoia e monitora as ações de combate à retenção e evasão na graduação aqui na UFPA, propondo ações e estratégias pedagógicas que fortaleçam o ensino-aprendizagem.
Ei, se liga na assistência estudantil!
Quem responde todas as dúvidas hoje sobre o PROCAD aqui no estúdio é a pedagoga Ana Clotilde Scolares, coordenadora de integração estudantil da SAEST, e também a pedagoga Maria de Jesus da SAEST. Uma das metas e missões do PROCAD é apoiar e monitorar, como eu falei, né, as ações de combate à retenção e evasão na graduação na UFPA, propondo ações e estratégias pedagógicas que fortaleçam o processo de ensino-aprendizagem. Como é que isso acontece na prática, né? Como é que acontece esse monitoramento, nesse caso da evasão? Qual é a realidade?
Todas essas ações, elas são interventivas, mas com sentido de mediar esses processos. No sentido da retenção e evasão, é o acompanhamento contínuo. Não tem como a gente dizer imediatamente se o aluno vai ficar retido ou se ele vai evadir. A ideia primeira não é considerar que ele vai continuar, sempre acreditando na progressão dele. Mas é claro, nós não perdemos o sentido de que há possibilidade dele evadir ou ficar retido, tá? Em qualquer bloco.
Eu quero complementar isso. Olha só, todas as ações, eu, Ana Clotilde, eu entendo que todas as ações que fazemos, seja ela de cunho pedagógico, seja ela de cunho social, seja ela de cunho psicoeducacional, psicoterápico, médico, tudo é apoio pedagógico. E todo esse apoio pedagógico é exatamente criar condições para que o aluno tenha um percurso acadêmico com sucesso para que ele possa concluir o seu curso no tempo regular. Agora, olha só. E se eu crio essas condições, obviamente eu estou trabalhando para diminuir a retenção e para diminuir a evasão. Eu só quero que as pessoas entendam o seguinte. A assistente estudante, ela tem um público-alvo. Nós vamos lutar fortemente contra a retenção e a evasão desse público-alvo, que obviamente vai repercutir no número geral da universidade. Uma outra coisa eu quero deixar bem claro. Quando o aluno ele se inscreve no programa permanência para qualquer tipo de auxílio, nós observamos o desempenho acadêmico que ele entra. Então, no segundo período, nós já olhamos e verificamos. Por exemplo, quem entrou agora no início de agosto de 2018, que se inscreveu no programa no início do ano, Então, nós agora em janeiro, nós já vamos olhar o desempenho acadêmico dele para ver como ele foi. Se ele foi abaixo de 5, nós já vamos nos preocupar. Convidamos ele, oferecemos o serviço, ele não quer. Quando ele chega nos 19,2, se ele cair novamente e ele não estiver sob os nossos cuidados, ele vai provavelmente perder o auxílio dele.
Responde aí!
Meu nome é João Marcos, do curso de enfermagem. Todos os alunos vinculados a programas de auxílios e bolsas da assistência estudantil precisam manter um CRG em nível regular. Caso contrário, perdem a bolsa. Quando isso acontece, antes da bolsa ser cortada, vocês procuram saber os motivos que levaram o aluno a ter um rendimento baixo?
É exatamente isso que eu acabei de falar. Há uma diferença entre auxílios e bolsas, tá? Os auxílios, nós recebemos os alunos com CR semestral abaixo de 5. Pode ser qualquer um, nós estamos recebendo. No caso dos auxílios, no caso é auxílio permanência, auxílio creche, tá? Quando chega no primeiro período que ele já está recebendo o auxílio, nós olhamos e se ele está abaixo de 5, acende uma luz vermelha. Nós entramos em contato com esses alunos e os convidamos para o atendimento pedagógico. O que está acontecendo? Isso aqui em Belém só ocorre tranquilamente. O que nós estamos ainda com dificuldade é os alunos do interior. Mas mesmo assim, nós pedimos para eles se inscreverem no apoio pedagógico via Cigaeste e aí a gente corre para atender o município. Acontece que os alunos não estão se inscrevendo, então nós não sabemos. Porque quando ele se inscreve, ele está pedindo nosso apoio. Então, se nós não demos o apoio, nós temos que considerar. Olha, nós não podemos atender, mas ele pediu apoio. Nós que não conseguimos chegar lá. Mas vamos supor que a gente consiga. Aí a gente orienta, a gente pode monitorar ele, conversar com ele por WhatsApp, a gente pode conversar por e-mail, a gente pode conversar por telefone para dar essas orientações. Na medida do possível, quando você tem uma demanda substancial no campus, a gente desloca alguém para ir. Tá?
Então, para deixar claro, o aluno que recebe bolsa, seja qual for a bolsa da assistência estudantil...
Não, ele auxílio. Recebe auxílio. A bolsa é outro formato.
Qual a diferença?
O auxílio, o aluno não precisa prestar serviço para nós. A bolsa, ele trabalha.
Então,
tá?
Quando ele recebe a bolsa, que ele trabalha, que ele está vinculado a alguma ação, algum trabalho da Proeste, digamos assim, e aí ele está com rendimento abaixo, ele também é solicitado ou é possível que ele tenha essa bolsa cortada sem nenhuma...
Não é possível, nós não fazemos isso.
Até porque o próprio sentido, né, do bolsa de atividade acadêmica,
no caso do bolsa,
não é? No caso do ProBolsa, né, que é o bolsa de atividade acadêmica, eles vão desenvolver atividades inerentes à sua área de formação. Se nós percebermos que ele teve uma baixa, a partir do momento do semestre posterior à entrada dele, que ele teve uma baixa no seu CR semestral, nós compreendemos que aquela atividade, não é, logo de início, ela está impactando negativamente, está na vida acadêmica dele. Essa é a grande diferença também,
e sabe,
né,
o que,
auxílio,
que nós fazemos? Se o aluno for vulnerável, nós transferimos ele para o auxílio emergencial.
Ele não,
nós não deixamos ele desassistido. Não deixamos ele continuar, porque nós compreendemos que talvez aquele trabalho esteja impactando no desempenho acadêmico dele.
E ele tem um prazo para melhorar essa nota?
Quando ele entra no auxílio emergencial, ele precisa se inscrever no auxílio permanência, para poder ele passar a receber o auxílio até o final do curso dele. Só que ele tem que renovar. E para ele renovar, ele precisa estar com 5 no mínimo.
Responde aí.
Meu nome é Juliana Souza, do curso de Pedagogia. Sobre os estudantes que desistem do curso, a equipe procura esse aluno para saber o que levou ele a desistir e o que a equipe faz para que esse aluno retorne para a universidade.
Se nós tomamos conhecimento, nós vamos atrás. E vou falar uma coisa para você. Nós já fomos atrás de vários, nós já recuperamos vários, mas tivemos um assim que me deixou muito emocionada. Nós soubemos, inclusive ele era aluno PCD de um determinado campus, chegou aos nossos ouvidos, um professor veio nos pedir ajuda, alegando de que esse aluno teria abandonado por problemas financeiros. Então, nós fomos atrás. Foi um pedagogo e um psicólogo. Essa é a pessoa da cidade onde ele estudava, tinha que quase uma hora de motocicleta para chegar lá na casa dele. Quando nossos dois profissionais chegaram na casa desse estudante, foram recebidos pelos pais. Eles não deixaram nossos dois profissionais conversar com este aluno. E o pai falou para ele o seguinte, que ele não, eles eram evangélicos, que o filho dele não era problema de ordem financeiro, que ele, depois que ele tinha entrado na universidade, ele tinha mudado, tinha virado as costas para Deus. Então, que ele não iria mais voltar para a universidade. Enquanto ele fosse vivo e sustentado por ele, ele não pisaria mais na universidade. E nós, quando saímos de lá, o garoto ficou em prantos, porque o desejo dele era continuar o curso de letras dele.
Nossa, chocante, né?
É.
Responde aí!
Meu nome é Sibeli Ramoa, do curso de História. A equipe voltada para acompanhamento pedagógico é composta por quantas pessoas? E como esse trabalho acontece também nos campos do interior?
Nós somos três, mas eu sou coordenadora diária, então eu não cuido só do PROCAD. Eu cuido do PES, eu cuido do PROAP e cuido do PROBOLSA. Então, na medida do possível, às vezes, quando elas estão muito aperreadas, elas passam alguma coisa para mim. Mas, graças a Deus, as duas são assim. É indescritível o trabalho dessas duas. Agora, no interior, nós temos uma pedagoga em Castanhal, nós temos uma pedagoga em Bragança, que é a Simone, a de Castanhal é a Ayana, a de Tucuruí é a Rosinete, só. Ah, e a Nanindeu nós temos a Clícia, sozinha, coitadinha. Agora que as meninas, elas já estavam fazendo atendimentos, eu sei que elas estão, o problema é que elas estavam tendo dificuldade de registrar no SIGAESTE. Então, agora, eles estão começando a atender e registrar no SIGAESTE, porque os alunos ficam, ai, muita burocracia, não sei o que, não sei o que. Mas como é uma política pública, e o MEC está exigindo da gente hoje o nome do aluno, e o CPF do aluno. Então, é preciso que haja o registro, porque quando chegar o relatório, ela não precisa estar correndo atrás dos meninos, estão todos registrados.
Burocracia
tá?
Necessária.
E quem tem, né? Isso também eu quero deixar claro para os nossos discentes que estão nos ouvindo, quem já for assistido por algum tipo de auxílio do programa Permanência, se quiser o apoio pedagógico, o apoio psicológico, o apoio social, ou o PES, migra, tem um link dentro do próprio SIGAESTE que o aluno pode migrar para o novo programa, e se tiver um ano, aproveita toda a documentação que está lá. Coisa que ele vai atualizar é o comprovante de matrícula, porque nós precisamos saber se ele está estudando.
Ei,
se liga na assistência estudantil.
Do Rádio Web UFPA, apresentando o programa Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA, chegando ao finalzinho aqui do nosso quadro Responde Aí de hoje, tirando dúvidas sobre o processo de acompanhamento pedagógico aqui na UFPA. Mas antes da gente encerrar, gostaria de uma avaliação de vocês, né, sobre esse trabalho de acompanhamento pedagógico. Quais as conquistas e o que vocês consideram como principal desafio ainda da equipe da Saeste?
Quando eu entrei na Saeste, que não era a Saeste, era a Diretoria de Assistência Estudantil ligada à PROEX, até 2017 isso aconteceu, era só eu e a Valdene. A Valdene em vias de aposentadoria, que é a outra pedagoga, né? Já até se aposentou. Então, efetiva, dentro da Saeste, sou só eu, que também já tenho meu tempo de aposentadoria. Não tenho vontade de me aposentar, mas eu tenho meu tempo de aposentadoria. Então, qual foi um ponto positivo? A gente conseguiu contratar a Jesus e a Betânia. Esse foi um ponto positivo. Mas elas são contratadas, elas não são efetivas. Para esse trabalho continuar, nós precisamos de servidores efetivos. Mas é um ponto positivo. Outro ponto positivo que eu acho é a gente ter conseguido escrever esses projetos, gente. Escrevemos o PROCRAD, escrevemos o PROC Vida, escrevemos o PES, escrevemos o PROAS, que é a política que já está na mão do nosso reitor, do nosso querido reitor, que sempre tem nos apoiado para colocar no Conselho Universitário para aprovar essa política, porque a Saeste é uma unidade ligada diretamente a ele. Isso é uma outra grande conquista que nós tivemos, foi conseguir escrever a nossa política, escrever os nossos instrumentos. Uma outra conquista foi o respeito que a gente conseguiu na comunidade universitária, dos professores, dos alunos. E a grande conquista também, isso tudo, eu quero dividir isso com o professor José Maia, porque o professor José Maia é o nosso superintendente, sempre nos apoia nas nossas ideias, dificilmente ele, não é assim, ele sempre está nos apoiando. Mas a grande conquista foi essa da gente conseguir ter mapeado os alunos dos auxílios financeiros, 2.400 alunos assistidos só no programa Permanência e somente 11 alunos serem indeferidos por baixo desempenho. Eu acho que essa é a grande conquista e nós chegamos na essência da política de assistência estudantil.
Tem que comemorar mesmo, né?
É.
Os desafios são muitos, mas
mas as nossas gratificações foram muito maiores. E obrigada ao reitor, obrigada ao professor Maia, obrigada às duas pedagogas, obrigada à equipe da assistência estudantil, que sempre está ali junto, integrando, debatendo, apresentando novas ideias. É isso que é importante para nós.
E é interessante mesmo essa integração que tem, né, na superintendência,
sim,
que é a equipe de acompanhamento pedagógico, a equipe da saúde, a equipe, esses assistentes sociais, todos têm que trabalhar junto para poder dar certo. Então, Ana Clotilde, eu agradeço muito mais uma vez a sua presença aqui, colaborando com o SAEST.
Adoro falar para vocês.
Porque é uma parceria com a superintendência, também uma conquista, eu acredito, porque a gente pode divulgar mais as ações da SAEST.
Pois é, conquista fabulosa, né?
Muito obrigada também a Maria Jesus aqui por ter vindo hoje também falar um pouco do trabalho e reforçar a importância desse acompanhamento pedagógico aí para esses alunos.
Muito obrigada pelo espaço novamente, não é? De estarmos aqui também falando sobre o nosso trabalho. Muito obrigada.
A gente é que agradece mais uma vez e a gente fica agora com o quadro Fala aí Galera, que é um espaço para a comunidade acadêmica divulgar eventos, projetos de pesquisa e extensão e muito mais. Vamos ouvir o recado de hoje.
Fala aí, galera!
Fala aí, galera!
Oi, pessoal. Eu me chamo Paulo Normando. Eu sou estudante de Engenharia Elétrica e gerente de inovação do Projeto Manacatu. Queria contar para vocês que, apesar de 1/5 da reserva de água doce do mundo estar na Amazônia, 40% da população local não tem acesso a essa água. Pensando nisso, o time Naxos UFPA desenvolveu o Manacatu, que quer dizer chuva boa em Tupi-Guarani. Projeto que promove consumo sustentável da água com um sistema que faz a captação a partir da chuva. Ainda no último mês de outubro, o projeto conquistou 2 prêmios internacionais na Califórnia, o World Water Race e o edital da Ford Fund, captando mais de $45 mil para o projeto. Os próximos passos do projeto serão a aplicação dos fundos conquistados para atender comunidades mais distantes, ampliar nossos serviços e expandir para outros estados brasileiros. Tudo isso gera reconhecimento para o projeto, com o primeiro lugar no desafio Inove+ 2017, está entre as melhores soluções em água promovido pela Nestlé e Açúcar, figurar o top 60 iniciativas em água do 8º Fórum Mundial da Água e está entre as melhores ideias para o Camp Ecnovação, desafio água, promovido pela ONU e SEBRAE. Pensando nos menos favorecidos, a cada 5 bombonas vendidas, uma será doada. Com isso, o Manacatu cumpre o objetivo de causar um impacto social e ambiental positivo nas comunidades. O projeto busca ajudar a resolver o problema de acesso à água na Amazônia com um produto inovador, sustentável e de baixo custo. O Manacatu reaproveita a bombona usada na Marisa Foods para fazer o transporte e conservação de azeitonas do Chile até o Brasil. Depois de higienizada, é estruturada para a armazenagem da água da chuva. O produto destaca-se por oferecer uma oportunidade de geração de renda a um grupo de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a comunidade Movimento República do Emaús.
Com o recado do Fala aí Galera, a gente encerra o SAEST Você de hoje agradecendo a todos que participaram, tanto no quadro Fala aí Galera, também no Responde Aí, e claro, um agradecimento especial a você que está nos ouvindo na nossa rádio web UFPA. Lembre-se, você também pode participar do programa, basta mandar um e-mail para radioweb@ufpa.com, mensagem nas nossas redes sociais, Twitter e Facebook, ou ainda ligar para 3201-8814. Entre em contato com a gente e nos ajude a produzir o SAEST e você. Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Ei!
Se liga! Na assistência estudantil!
O programa SAEST Você é uma realização da Rádio Web UFPA com apoio da Faculdade de Comunicação e da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. A apresentação hoje foi minha, Alessandra Batista. Produção e reportagem, Bruna Ribeiro. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Alessandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação do programa, Rosane Steinbrenner. Coordenação da Rádio Web UFPA, professora Ana Prado. Até o próximo SAEST Você aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
SAEST e você.
SAEST e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.